Oferecimento: mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, são 11 horas e 6 minutos, 23 graus a temperatura. Nós estamos iniciando mais uma edição do Temática no seu segmento Debate, aqui pelos seus 560M, tua Rádio São Francisco. Na programação, como sempre, de segunda a sexta-feira, um assunto diferente todos os dias, neste horário das 11 ao meio-dia. Hoje, segunda-feira, meio de mês, de novo, 14 de janeiro, já estamos praticamente aí na metade do verão. Lembrando que o Temática Debate tem a parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed, a nossa parceria de sempre. Por falar em saúde, hoje vamos falar sobre saúde, que neste momento também visualizo através da Globo News mais uma matéria falando sobre as falhas na saúde num país que presencia partos no corredor de pronto-socorros, que não tem leitos, enfim. Agora, uma parte da saúde que a gente está tentando trazer um pouquinho mais naturalmente para você que é ouvinte, para você que convive no dia a dia, são as doenças chamadas doenças mentais, né? Que todo mundo tem receio de tocar no assunto, enfim. Por isso, o Janeiro Branco, que a gente está vivendo agora já na metade do mês, foi criado pela Organização Mundial da Saúde desde o ano 2000 e vem chamando a atenção dos povos para o crescimento dos índices de adoecimento na área da saúde mental. Segundo dados divulgados pela OMS, em 2017, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking das nações com mais casos de transtorno de ansiedade e é a quinta colocação em casos de depressão. A gente, às vezes, ouve muito essa expressão, é depressivo quem quer, é depressivo porque não quer se ajudar, enfim. Por isso, estas doenças que vêm levando o Brasil em primeiros lugares no ranking, também chama atenção aqui e ações são desenvolvidas neste mês de janeiro, voltadas exclusivamente à saúde mental. Por isso, hoje a gente fala do Janeiro Branco, trazendo a realidade de Caxias do Sul, porque a Secretaria Municipal da Saúde mantém alguns serviços e é sobre esses serviços que a gente vai falar hoje para tentar envolver também a comunidade nesse assunto tão sério e, ao mesmo tempo, preocupante. Quem não tem na família alguém que já sofreu ou sofre de depressão, né? Claro que é uma linha muito tênue entre tristezas, né? Fases tristes da vida com a depressão propriamente dita. Mas a depressão hoje é o mal do século, só que não é só a depressão, são outras coisas também que a gente se depara no dia a dia e tem receio, tem medo de encarar de frente. Por isso a importância do Janeiro Branco, o mês que trata sobre a saúde mental. Não poderia sair esse programa sem a vinda de psicólogos para tentar explicar um pouquinho esta fase que estamos vivendo. Por isso, estão aqui conosco os psicólogos da Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal da Saúde, Viviane Suzin. Bom dia, Viviane. Obrigada pela sua vinda.
Bom dia.
Também o Daniel Araújo, que faz parte do casting dos psicólogos da Rede, né, Daniel? Obrigada mais uma vez. Bom dia.
Bom dia.
E o Diego Stuani, ele que é o diretor interino da Rede, também para falar um pouco mais amplo, né, sobre esses assuntos em Caxias do Sul. Bom dia, Diego, obrigada.
Bom dia, Rosângela.
Bom, a gente está falando de um departamento aí, digamos assim, da Secretaria da Saúde muito importante, né? A gente fala hoje e se depara com tantas doenças no cotidiano, mas a impressão que dá é que a doença mental é a doença mais silenciosa, porque quando a gente vê, a coisa já estourou. Como é que vocês podem definir hoje a saúde mental das pessoas que procuram, né, os serviços de vocês? Está sendo trabalhoso, o número aumenta. Como é que é o cotidiano de vocês dentro da rede de atenção psicossocial da Secretaria? Vamos lá, Diego, tu que é o diretor interino. Como é que tem sido o dia a dia? Esse trabalho tem crescido, tem evoluído? Precisa muito ainda?
Bem, Rosângela, assim, bom dia, ouvintes também da Rádio São Francisco, né? A questão das doenças mentais, hoje a gente não fala mais tanto, a gente fala nas doenças sim, mas a gente fala também na questão do sofrimento também, né? Então, né, a gente estava conversando antigamente, se falava muito nas doenças, nos transtornos, né, naqueles manicômios, nos loucos, né?
Ou antes, nos choques elétricos. Exatamente, e por aí, né?
Os hospícios, a história já conta isso há muito, verdade, né? E hoje, claro, ainda tem, claro, tem casos gravíssimos que a gente atende, sim, então pacientes crônicos, graves, que são atendidos nos nossos serviços e são acompanhados, mas a sociedade num todo, ela acaba adoecendo também diante de situações que deixam ela vulneráveis também, né? Hoje a questão social também, a gente que trabalha no SUS, uhum, a gente vê que nem, né, eu costumo brincar que às vezes uma doença mental é só a cereja do bolo de uma situação muito mais complexa que se tem por detrás, né? Então, tem muitas questões sociais, questões de habitação, questões básicas do ser humano e que diante disso, se não for suprido isso, a questão da saúde mental, ela vai vir e cada vez vai se agravar mais, né? Então, hoje, a nossa realidade são situações em que a gente se depara com uma população, claro, que tem acesso a muitas coisas. Acho que a gente evoluiu enquanto sociedade nisso, né? Mas além das doenças mentais, tem um sofrimento mental e que se não for vista com atenção, vai se agravar, assim, né?
Eu vejo um outro ponto importante também, acho que agora a Viviane e o Daniel podem falar da parte mais psicológica, não só da pessoa que tem algum distúrbio mental, que tem algum problema mental, mesmo que esteja tratando. É muito mais complicado porque se tu tens em casa uma pessoa que está com pneumonia, tu dá lá o antibiótico, tu trata, ela vai melhorando. Agora, uma pessoa que tem algum distúrbio mental em casa, ela abala a família inteira. Ou seja, a família inteira é doente ou fica doente e não é só a pessoa que tem que ser tratada. Na verdade, é a família inteira e nem sempre as pessoas estão dispostas ou querem ser tratadas. E aí, como é que lida? Porque aí só trata a pessoa que procura a rede de atenção psicossocial, só que aí só a pessoa vai adiantar, não vai adiantar, ela tem que levar a família. Como é que funciona isso na prática? Vamos lá, Vivi.
Eu acho que é importante a gente pensar o conceito de saúde como biopsicossocial, né? Então, somos seres biopsicossociais, então a gente não tem um elemento que é o corpo, né, que tem um elemento que é o psicológico, né, mental, e um elemento que é social, né? Uhum. Então, nós funcionamos com essas três esferas, assim, interagindo o tempo todo, né? Então, nós...
Uma dependendo da outra.
E uma dependendo da outra, né? Então, quando a gente pensa em saúde, seja, né, em que âmbito for, a gente tem que estar olhando para essas três esferas, assim. Então, é como o Diego também estava falando, né? Hoje a gente olha a questão do sofrimento para além daquilo que está posto, né? Então, da mesma forma, quando a gente for pensar em saúde, em tratamento, em o que é oferecido para aquele sujeito, né? A gente tem que procurar olhar para esses três âmbitos.
E aí, Daniel?
Então, eu acho que o Diego traz uma coisa importante e a Viviane reforça, que é sobre o sofrimento, né? Porque quando, se a gente for retomar a história da psiquiatria em especial, e a gente pode pegar a história da psiquiatria e juntar com a literatura brasileira e ler o Alienista de Machado de Assis, para ver o quanto se classificou as pessoas como doentes, sem poder escutar se isso lhe causava sofrimento ou não. Porque algumas vezes o sofrimento que é trazido pela família, ele é um sofrimento que se dá por uma falta de compreensão da própria família. Né? Não é que a pessoa que tem... que seja diferente, vamos botar assim, né? Porque eu acho que existem diferentes modos de poder se subjetivar e isso vai trazer características diferentes, né? Então a gente pode trabalhar com o conceito de doença, né? Que seria de um campo mais biomédico e dizer tal e tal e tal sintoma ou comportamento vão resultar em uma determinada patologia e tratar isso dessa forma tentando esbater a todo custo o sintoma. Né? Mas se a gente for retomar os trabalhos de Freud, ele vai dizer que o sintoma é a direção da cura. Então, quando a pessoa apresenta um sintoma, esse sintoma pode ser a saída. E nem sempre a gente tem que esbater esse sintoma, né? Ou seja, tentar eliminar o sintoma a todo custo. Porque às vezes, primeiro, porque o sintoma não vai ser eliminado, e isso vai resultar só em maior sofrimento para essa pessoa. E em segundo, porque ele tem um direcionamento de cura. Então, tu pode ter um surto para fazer a pessoa não ter mais sintoma nenhum. Dá um exemplo claro, assim, de algo mais grave. Alguém que ouve vozes, né? A gente pode tratar como uma doença e dizer, não se pode ouvir vozes, né? Se não tem ninguém falando comigo, então não tem vozes. E socar antipsicótico até o talo para a pessoa não ouvir mais vozes. Ela vai continuar ouvindo vozes. Né? Ou vai ficar toda travada, que vai ficar completamente improdutiva, não para uma sociedade de consumo, improdutiva é a própria vida, né? Não tem vida ali. Ou a gente pode ver o que essas vozes, ouvir junto com ela o que essas vozes estão dizendo. E nem sempre as vozes são desorganizadoras. Né? Então, existe experiência já no Brasil de grupo de ouvidores de vozes que se reúne pessoas que ouvem vozes e essas pessoas começam a conversar. E às vezes chega a conclusão, um diz pro outro, tá, mas essa voz está dizendo isso e acertou alguma vez, daí o outro fala, não. Ah, então não dá bola para ela, ignora a voz, né? Ignora essa voz que te faz mal.
Paralelamente com essas pessoas, tu tem aí um caminho de, não digo de cura, mas pelo menos da pessoa,
né?
Ter uma pressão um pouquinho melhor, né?
É porque...
São sintomas de esquizofrenia, quem ouve vozes, assim, também.
É, classicamente a gente poderia chamar de que a pessoa que ouve vozes vai ter uma esquizofrenia. Mas eu acho que, para além dessa classificação que rotula, a gente tem que pensar o quanto que isso traz sofrimento, né? E falando em saúde mental, eu acho que ao passar do tempo há uma grande alteração, né? A gente poderia pegar, acho que é um tema importante se tratar, já que a gente está falando de saúde mental, é sobre a homossexualidade. Visto que, acho que uns 30 anos atrás, sou super péssimo em datas, a homossexualidade estava nos manuais de classificação, ou seja, era considerada uma patologia. Né? Hoje caiu. Né? Só que se a gente pegar alguns séculos atrás, na época de Leonardo da Vinci, quando o Freud escreve o texto do Da Vinci, o Freud vai falar, na história vai dizer que o Da Vinci ele foi acusado de homossexualidade e a pena para essa acusação era morte, era pena de morte. Então era um crime. Né? Saiu do crime, foi para a doença e agora se patologizou. E é algo que para algumas famílias traz muito sofrimento. Né? As famílias acabam sofrendo com isso. Então por isso que vem carregado junto também de um preconceito que não é culpa das pessoas, mas está na cultura esse preconceito. Né? A homofobia está na cultura. A homofobia e o machismo fazem... Homofobia, machismo, racismo, né, fazem parte da cultura. E isso é adoecedor, no sentido do sofrimento. Né? Tanto para a família, quanto para as pessoas. Então, qualquer coisa que foge à norma, porque... Mas uma coisa super importante, o DSM, que é o manual de classificação, ele é um manual de classificação estatística. Então ele vai servir normas estatísticas da curva de Gauss. Fugir fora da curva é uma normalidade. Né? Então, normalmente, as estatísticas, o quadro da doença, ele está baseado muito nisso. Né? Por isso que hoje a gente tende a olhar muito mais, escutando a pessoa, olhar para o sofrimento, aquilo que causa o sofrimento para ela, do que olhar de fora como um profissional que sabe de tudo, de uma maneira verticalizada, e dizer, isto é uma doença, temos que tratar, porque o caminho é esse a seguir.
Por isso que hoje a união de pessoas como vocês fazem parte de uma rede, né? Não é só um médico ou dois, enfim. Só para completar as informações do Daniel, a homossexualidade foi retirada da Organização Mundial de Saúde como doença em 1990. Então, já tem lá quase 30 anos, né? Então, e ainda assim, há o ranço, inclusive, de pessoas que falam sobre homossexualismo, que o ismo é a conotação de doença, não é homossexualismo, sim, homossexualidade. Mas, aproveitando a tua fala, Dani, eu queria... Eu não sei se vocês assistiram um filme que a Glória Pires interpretou, chamado Nice.
Sim.
Coração da Loucura. Eu acho que aí dá pra gente resumir exatamente o que vocês estão falando. O cuidado, o sair da realidade, o sair da vala comum, né? A Nice não foi uma pessoa que fazia como os outros médicos faziam, muito pelo contrário. E ela quase salvou aí muitas pessoas da loucura, da insanidade mental extrema. Por quê? Porque ela conseguiria tratar com eles de uma forma mais normal possível. Para a família, para os amigos, quando tem algum distúrbio, nem que seja pequeno ou grande, tem como se tratar sem piorar a situação de um paciente dentro de casa?
Olha, na verdade, assim, acho que isso que o Dani traz é algo muito interessante, algo que de ver a questão da realidade a partir de uma ótica, né?
Sim.
Né? Então, é a ótica de quem está vendo. E nós, enquanto profissionais, a gente tem uma responsabilidade muito grande perante isso, né? E porque dali a gente faz pareceres, laudos, enfim, e a partir dali são feitas ações, né? E isso vai impactar diretamente na vida daquelas pessoas, né? Tu perguntaste em relação à família. Acho que a família, ela é muito importante. Eu acho que fazer parte do tratamento, né? A gente não... É difícil a gente tratar só o doente ou a pessoa, né? Que nem tu disseste, quando tem uma pessoa com um sofrimento, com uma doença, tem todo um núcleo familiar que também está junto e também sofre junto com aquilo, né? Então, uma das propostas dos CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que são os serviços que surgiram substitutivo ao modelo manicomial, né, então são serviços na comunidade de portas abertas, né, o acesso é aberto, para que as pessoas, além de ser tratada só a pessoa, além das pessoas, a família também é vista, né, então quando a gente faz um plano terapêutico singular, que a gente chama de PTS, além da pessoa, também tem que estar contemplado a questão da família, porque ali no serviço ele vai estar um tempo, né? E ali depois que ele sai, tu tem que ter uma rede, ou seja, na comunidade, na sociedade, e a família faz parte dessa rede de cuidados também, né? Então,
e de repente o próprio paciente sofra menos ainda do que a família, porque a família muitas vezes não sabe nem como tratar, como lidar e como conviver de uma forma mais harmônica.
Principalmente na questão de álcool e drogas, né? Então, que é uma parte nossa também da saúde mental, né? Que o Dani trabalha diretamente com esse público.
É, álcool e drogas
no consultório de rua.
Termina com qualquer família.
É,
né?
então é isso. E essa parte é mais singular ainda, essa questão, né, do da sensibilidade do familiar, das redes, enfim, né?
Mas acredito que essa questão da família perpassa, né? Porque, por exemplo, crianças e adolescentes, né, em sofrimento psíquico, enfim, que isso vai estar aparecendo em vários âmbitos onde essa criança, esse adolescente estiver, seja na escola, né, seja... E aí é impossível se trabalhar, né, com uma criança, um adolescente, sem trabalhar com a família junto, né? Porque são seres que estão em formação, que estão em... E aí se trabalha aí com a família.
E aí é outro obstáculo, porque muitas vezes também, pelo que a gente percebe aqui, se já na escola um pai e mãe acompanhar o aluno na escola para ir a reuniões já é difícil, eu fico imaginando um tratamento específico. Nem toda a família... quer, nem toda a família é disposta, às vezes as famílias acham, ah, é besteira, não vai adiantar muita coisa, é difícil também lidar com isso tudo.
Sim, mas creio que essas dificuldades vão aparecendo e a gente tem que poder olhar, né, enquanto técnicos, enfim, que estão acompanhando esses casos, para a singularidade de cada caso, né. Então a importância de a gente, o Dani falava um pouco isso antes, né, que cada caso...
É um caso.
Né? Tem uma história ali, tem um... E por isso cada PTS, né, que o Diego trouxe o plano de terapêutico de cada um, poderá ser diferente, né? Porque nós não podemos imaginar que todos esses sintomas vão ser iguais e devem ser tratados, ou a linha de cuidado vai ser a mesma, né? Então, a família participa desse processo, né? Sem dúvida. E por isso, a interdisciplinaridade é uma coisa importante também, porque uma só área do conhecimento, uma só esfera não vai dar conta disso, né? Então, vai precisar, assim, o psicólogo, o enfermeiro, o assistente social, o médico. É uma rede de cuidado, né? Porque só um profissional...
A gente tem que mapear toda isso. Então, assim, se for uma criança, uma adolescente, a gente vai ter que estar em contato com a escola, a gente vai ter que estar em contato com o bairro. Então, é toda uma rede também que se forma e que tem que ser mapeada. Quando a gente discute casos graves, que a gente chama, bom, tem serviços da assistência, tem o CRAS, tem o CREAS, tem o centro educacional, a PAI, enfim, ali a gente vai sentar para tentar, porque cada um tem uma visão.
Sim.
Cada um tem uma visão. E ali a gente vai estar decidindo a situação, né? Situações graves, né? Que a gente tem que estar decidindo a vida de uma família, de uma situação que a gente vai ter que estar entrando para ter um plano de ação, um plano de cuidados, que eu acho que é melhor falar, né? Então.
Sim. Consultório, como é que tu falou?
Consultório de rua.
Como é que funciona o consultório de rua?
Então, né, o consultório de rua, ele é um dispositivo da saúde mental, né? Ele é do Ministério da Saúde, enfim, um projeto do Ministério da Saúde, que ele acabou migrando, né, da saúde mental para atenção básica, porque ele é um serviço específico, vamos botar assim, para atender a população em situação de rua, certo, né? Porque assim como a população indígena, a população quilombola, a população ribeirinha, cigana, tem um modo diferente de se estar no mundo, o serviço de saúde tradicional, né, comum, vamos botar assim, no sentido de da maior variabilidade de pessoas, que é a unidade básica de saúde, por vezes não dá conta de atender na sua integralidade. Porque o serviço tem horário para abrir, para fechar, tem algumas coisas mais rígidas que dentro da instituição tem que ser assim. Então, o consultório de rua, ele vai atendendo as pessoas na rua, né? E tenta fazer o máximo de procedimentos possíveis na rua. Isso. Claro que em Caxias ficou o consultório de rua, então não migrou, né? No papel não migrou para o consultório na rua, que seria da atenção básica. Mas a gente sempre fez um papel de atenção básica também, né? Porque a gente é a porta de entrada do usuário, né? Que está em situação de rua. Às vezes é o único serviço que ele que esse usuário acessa. Sim. Inclusive para Natal na rua a gente está fazendo gestantes, né? Agora a gente conseguiu articular com o núcleo de saúde da mulher, da secretaria, e a gente começou a atender algumas gestantes em situação de rua, na própria rua, encaminhando para alguns lugares quando acha necessário. Se precisar internar, internaria, mas a maioria dos casos não precisa, tecnicamente não precisa internar. Né? A gente tem acompanhado, então tem feito mesmo para Natal, comunidade básica de saúde faria, porque a gente tem enfermeiro e quando precisa consultar com o médico, a gente acessa alguma unidade para fazer isso. Mas, o mais interessante do consultório é que alguns usuários, já fazem tempo que eles não falam isso pra gente, mas volta e meia volta essa fala, que quando se pergunta para as pessoas que a gente atende o que é o consultório de rua, os relatos vão mais ou menos na seguinte direção, que é um povo muito louco, que entra em tudo que é mocó, que distribui água, camisinha, manteiga de cacau, que eram os insumos que a gente tinha, né? Manteiga de cacau, pasta, cor de dente, coisa que a gente não tem mais agora. Fica a minha queixa. A gente distribui, enfim. E aí o Mozart falou assim, mas são pessoas que tratam a gente como gente, que sentam junto com a gente para conversar. Então, a conversa, esse espaço de poder abrir uma escuta é o que é o mais importante para o usuário. Né? Para o usuário, no caso do serviço, que está ali em situação de rua.
Até existe um preconceito, digamos assim, porque a maioria das pessoas que estão na rua, acho eu, a maioria é por... Elas gostam de estar na rua, né? Às vezes elas são mais felizes do que a gente que trabalha o dia inteiro, acorda cedo, estuda, blá, blá, blá. É o mundo delas. Mas o morador de rua, ele é associado diretamente a um doente mental também, né? Porque as pessoas dizem, ah, esse daí não bate bem, né? Então, ainda existem essas frases que chocam, talvez até eles. Para eles, entra aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas, enfim. E eu ia te perguntar justamente isso, Daniel. Como é feito um... Existe um controle de natalidade? Claro que não é o departamento de vocês, mas como vocês têm esse consultório de rua, qual é a ação mais efetiva de um controle de natalidade? Porque a gente vendo de fora... Gente, para eles ter um filho como 10 é a mesma coisa. Eles não têm essa preocupação, mas o Estado deveria ter, né? Eu talvez, não sei, você aqui bem radical agora, eu fazia laqueadura em todas as mulheres. Porque elas não têm condições de ter um filho na rua, gente.
Não sei. Não sei. Porque olha só. Acho que as condições da rua, elas são condições muito diversas para uma criança, pelos próprios intempéries da rua, né? Pela violência da rua, pela chuva, pelo frio, se tratando em Caxias, pela violência inclusive do Estado, né? Porque o Estado é muito violento com as pessoas em situação de rua. Não generalizando, mas tem equipamentos do Estado, tipo a polícia, né? Muitas vezes é muito violenta quanto a população em situação de rua. Bom, então o que é feito de ação, uhum, né, efetiva? Não necessariamente essas mulheres não querem engravidar. Elas não muitas delas não conseguem se organizar como outras mulheres não conseguem se organizar para não engravidar e acabam engravidando, né? Porque o relógio, às vezes, é um outro relógio. Né? O relógio que a gente até brinca, o relógio
índio. É um ciclo menstrual de uma mulher
não,
que vive na
Não,
rua.
É nem isso.
Então,
não é
assim, né, também, para se organizar.
Mas necessariamente não é isso. O relógio que eu digo é diferente, os dias. A minha segunda-feira não é uma segunda-feira do morador de rua. Né? O meu janeiro não é o mesmo janeiro dele. É um outro estilo de vida. Né? Como pra estar na rua, tu tem que se transformar e poder se adaptar nessa pessoa que está morando na rua. Né? Então, vou tentar ser bem sucinto, mas teve uma usuária que a gente atendeu algum tempo atrás, já tem mais de ano, que ela não queria. A gente não conseguiu fazer pré-natal nenhum nela. Uhum. Né? A gente, na época, o consultório de rua não fazia, a gente encaminhava para o unidade básica de saúde, ela nunca ia, agendava, facilitou, agendou detalhe, virou até de cabeça dela. Fazia tudo. Nós não encontrava ela quando a gente marcava.
Sim.
Né? A gente tentava ir no local onde ela estava, a gente não encontrava ela. Bom, e aí ela falava que era muito sofrido pra ela, que ela teve outros filhos, que ela acabou perdendo seus filhos pra justiça, sim, e ela disse assim, quando que vai nascer? E eu, psicólogo, né, de formação, boca aberta, não consegui escutar o que ela tava me dizendo, que na verdade, estar grávida pra ela era um sofrimento, porque ela sabia que não ia poder ficar com o filho. E ela tinha consciência disso. Mas fazer o pré-natal era admitir que estava grávida, investir numa criança que não poderia ser dela. Então ela resolve não investir nada. Quando a gente entende isso, a gente larga do pé dela e começa a dar outras instruções. Porque o mais importante, gente, agora é uma radicalidade minha, isso, né?
É uma radicalidade minha
e acho que aprendi isso com as feministas. Que eu preciso primeiro olhar pra mulher e não pra gestante. Eu preciso cuidar da mulher que está ali. Porque o que a gente acaba fazendo é olhando para a barriga e considerando que a mulher é simplesmente um receptáculo de alguma coisa muito preciosa. E que não é. Né? A mulher, ela vem em primeiro lugar. Porque se a mãe morrer, morreu a criança. Nem existe vida independente, né? Uhum. Ela é... O bebê que está ali dentro está vinculado a essa mãe e depende exclusivamente dela.
Mas,
então,
Dani, é justamente isso. Eu acho que primeiro tem que se olhar para a mulher, sim. Por isso que eu digo, faz laqueadura em todas, porque elas não têm condições psicológicas e de convivência para gerir um filho naturalmente. Ela vai ter filho, sim, porque ela vai lá transar, ela vai transar quantas vezes ela quiser, ela não se cuida, ou vai me dizer que ela se cuida, ela não se cuida, ela não usa camisinha, ou o parceiro não usa camisinha. Então, são essas intempéries do dia a dia de uma moradora de rua que me preocupa. Porque para alguém pegar e transar com essa mulher a torto e direito não é difícil. E a gente sabe da realidade dessas pessoas. E é isso que me preocupa. A mulher moradora de rua, não é a mãe moradora de rua. Depois que está grávida, aí, bom, aí tem que se fazer tudo, todo o serviço.
Deixa eu me intrometer um
Intrometa-se. Eu tinha que chamar o comercial, mas eu vou dar a palavra aqui pro Diego antes da gente chamar o comercial. Já vou, tá, Everton?
Tá, o Daniel é muito polêmico. A gente já está acostumado com
ele, mas assim... Mas é interessante esse tipo de conversa.
Mas claro que é, acho que tem toda essa parte, acho que tem que ser, realmente tem que ser dado uma atenção especial para isso,
com
né?
Com certeza.
Mas claro, a gente tem uma responsabilidade sanitária para com isso também. Então assim, dizer que em casos, né, Dani, que são, a gente tem uma parceria com o Núcleo de Saúde da Mulher, onde situações de algumas mulheres em risco é posto o Implanon, né, que é o dispositivo intradérmico.
Ah, também.
Né, que ele é feito subcutâneo e tem duração de 3 anos, né, então...
Já ajuda. Uhum. Por exemplo, eu esqueci o nome, só lembro agora o pseudônimo é Maria do Loló.
A Vivi
do Loló.
Pois é, pode ser depois, mas assim, se vocês quiserem, eu e o Dani acompanhamos
porque
toda essa
gestação.
Porque
nós temos um caso especificamente de saúde mental abalada, né? A Vivi do Loló, ela não é uma pessoa normal, ela é uma pessoa querida pela comunidade, mas ela tem visões de vida diferentes. Ela teve um filho anos atrás, né? Antes de 2012, né?
Teve.
Eu queria exemplificar, mas eu preciso chamar o comercial,
tá bem,
depois
tá.
A gente volta ao assunto.
Tá bem.
O intervalo comercial, hoje falando sobre o Janeiro Branco, a nossa saúde mental, porque a gente que tá aqui também tem problemas mentais, né, gente?
Temos.
A Vivi tem, o Dani tem, o Diego tem, a Rô tem, todo mundo tem problema mental. A diferença é que às vezes a gente dá uma paradinha, né, a gente tem as nossas válvulas de escapes. Eu queria falar também, depois dos comerciais, rapidamente, sobre a bipolaridade e a depressão um pouquinho mais, porque são os males do século, parece, né? 11:33 e 36, 23 graus a temperatura para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos.